Que o Senhor nos abençoe e nos guarde das tentações e dos perigos desse mundo. O apóstolo Paulo, ele instrui a igreja acerca do mundo, dizendo que nós não devemos nos conformar com o mundo, mas renovar o nosso entendimento e o nosso espírito. E nós temos que todos os dias nos preocupar com a renovação da nossa alma. E nós fazemos esta aproximação com Deus por meio da sua palavra, a leitura das Sagradas Escrituras, a nossa oração diária nos aproxima do Senhor e faz com que nós venhamos receber do Senhor as coisas que nós estamos precisando naquele dia, porque Ele cuida das coisas a cada dia. Nós temos hoje no mundo uma situação religiosa colocada em termos de cristianismo que nós vemos com os nossos olhos e podemos perceber com o nosso coração que é uma situação bastante deficitária em termos de libertação da alma, de salvação, de instrução. Estamos nos aproximando de um tempo em que nós vemos a sociedade entrar num estado de falência. Não é preciso ter olhos muito profundos para perceber que está se estabelecendo um estado de caos, um estado em que as autoridades elas não conseguem controlar as massas, os grupos, os interesses. O momento parece ser um momento muito sério. E nós vemos que estas revoltas e coisas que estão acontecendo no mundo, elas são um produto de um mesmo espírito. Tanto que elas se parecem muito, as manifestações são muito parecidas em qualquer país que ela esteja acontecendo. Isso é explicado pela globalização, pela comunicação desse espírito que se faz muito rápido nos nossos dias. Estamos diante de um tempo de profundas transformações e de rápidas transformações. E a Igreja de Cristo é uma igreja que hoje está sofrida, está contaminada com doutrinas falsas, está em algumas comunidades sendo dirigida por pastores que não são pastores, né? São lobos vestidos com pele de ovelha. O nome do Senhor é envergonhado todos os dias. E nós temos a certeza que esta igreja ela está despreparada para suportar as coisas que devem acontecer no mundo em breve. E nós que somos crentes, temos que ter no nosso coração uma viva e forte esperança de que há no invisível todo um plano para essas mudanças e que nós, no devido tempo, receberemos o socorro e que Deus deve levantar em meio dessas igrejas ou sabe-se onde pessoas que haverão de conduzir o seu povo, os escolhidos, esses que vão permanecer no mundo diante dessas transformações, deverão conduzir com segurança para que eles suportem as aflições que serão com certeza muitas. E nós temos nas Escrituras Sagradas a fonte da nossa orientação e da nossa esperança. E como a nossa irmã na preleção disse, nós não vemos com os olhos, mas sentimos com o coração que Deus ele segue guiando esta humanidade. A gente não fala da igreja, mas da humanidade como um todo. Tudo está no comando de Deus, embora muitas coisas que estão acontecendo não são da vontade de Deus, mas da vontade do homem, que não se interessa por Deus. Nas Escrituras Sagradas, nós encontramos muitos ensinamentos em várias épocas e passagens que, na verdade, falam deste tempo que nós estamos vivendo. Pode-se dizer com certeza que a Escritura e o tempo foi feito, as gerações viveram as suas experiências tendem face às coisas que em breve devem acontecer. Elas não receberam orientação de Deus simplesmente para que elas tivessem vitória na vida delas naquela época, pudessem superar suas dificuldades materiais. Mas elas receberam orientação para que na consciência coletiva do povo pudesse ser preparado um ambiente de maneira que, no devido tempo, a coletividade recebesse novas informações acerca de um plano de Deus para esta humanidade. Então, o povo de Deus ele vem sendo preparado para uma coisa que ainda não aconteceu. Os profetas, toda aquela saga do povo antigo, o deserto, nuvens e manás e tudo mais, e sinais e milagres, tudo aquilo tinha uma finalidade para o cumprimento de algo que ainda não chegou, mas que está por vir, nós acreditamos. E nós encontramos aqui um salmo, eu gostaria de nesta manhã de estudo, Deus permita que nós façamos as colocações adequadas nesse tempo, que não é muito, eu gostaria que os irmãos, no livro de Salmos, abrisse o Salmo de número 18, para a gente falar um pouquinho sobre as expectativas que no momento são nos reveladas pelo Senhor. Nós temos aqui um salmo de Davi, que é como um cântico de louvor, né, a Deus pelas muitas bênçãos que ele tem dado ao seu povo. E Davi ele falou essas palavras no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, que era aquele rei que o antecedeu e que tinha um ciúmes danado dele, né? Todo o problema de Saul era os ciúmes por causa da glória do rei que iria substituí-lo. Mas a imagem desta passagem ela não se prende apenas à experiência do rei, mas sim de toda a casa do Senhor que iria ser a sua descendência. Porque Jesus, como os irmãos bem sabem, ele nasceu da casa de Davi. Ele foi encontrar ressonância em todos os seus momentos de aflição nos salmos que foram escritos pelo Espírito Santo através desse profeta, que nós sabemos foi um homem que cometeu muitos pecados. Na verdade, ele sofreu de todos os males que nós sofremos. E ele foi alertado pela palavra de Deus por meio de um profeta, e isso fez com que ele entrasse num profundo estado de arrependimento. Depois que ele foi pego nos seus pecados pela palavra, ele mudou. A gente não tem nem notícia mais do que foi a vida deste rei, a não ser ficar lá isolado, se penitenciando por todo o mal que ele havia feito. Esta casa deste pecador, deste homem que cometeu crimes graves, talvez nem nós tenhamos cometido crimes tão sérios perante Deus, foi justamente nessa casa que o Espírito Santo achou por bem se manifestar e se revelar ao homem, e se revelar na sua misericórdia, nos seus cuidados, mostrando os caminhos que o homem arrependido precisaria seguir para poder encontrar a sua salvação. E a gente vai ver lá na frente que Jesus, nos momentos de aflição, ele busca justamente os escritos desse profeta. Ele não vai buscar os escritos da lei, ele não vai atrás das coisas que havia sido estabelecida na casa de Levi, ele não busca o sacerdócio do mundo, que hoje está muito em voga nas comunidades cristãs, mas ele buscava aquele sacerdócio que Deus estabelecia quando ele achava por bem fazê-lo. Desde o sacerdote antigo, Melquisedeque, a quem o Abraão, o pai da fé, prestou honras, desde aquele velho sacerdote que ninguém sabe quem era, porque Deus o levantou sem que ele fosse do povo dele. Jesus ele era um sacerdote dessa linhagem. E isso fez com que ele tivesse muitos inimigos, porque ele não era do sistema oficial. Ele não foi instruído nas escolas rabínicas. Ele não era conhecido dos fariseus. Ele foi levantado por Deus. Esse é o verdadeiro sacerdócio, né? Então, nas suas aflições, quando Jesus passou pelo martírio da cruz, pelas ameaças dos seus inimigos, era muito frequente ele buscar os salmos para que ele pudesse se confortar. E nós vamos ver nos salmos que o rei Davi profetiza muitas passagens acerca da vida do próprio Senhor. E nós vamos perceber também que parece que a vida de Davi se funde à vida do Senhor. Ou a vida do Senhor reflete a vida do pecador, como se estivesse enlaçado. Como se o Senhor tivesse que se fazer pecador para que na cruz ele pudesse derramar o seu sangue e comprar o direito sobre os nossos pecados. A gente, ao ver Davi escrever, a gente não sabe direito se Davi está falando dele ou se está falando do Cristo. É uma coisa só. Então, uma obra muito bem trabalhada pelo Espírito Santo, de maneira que também nós pudéssemos encontrar nessas escrituras o alento para as nossas aflições. Que nos momentos em que nós somos envergonhados, em que nós somos perseguidos, em que nós somos caluniados, por causa da palavra de Deus, ou por qualquer outra razão, que tenha como reflexo a palavra de Deus, nós tenhamos conforto. Nós vamos lá atrás, nos antigos escritos desse rei, para encontrarmos abrigo, para nós não sermos consumidos. Eu queria examinar com os irmãos, eu não sei se o tempo vai permitir, examinar o Salmo de número 18, aonde existem algumas passagens interessantes. Ele diz assim, na introdução: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu escudo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Essa introdução, ela mostra o que é o crente. O crente, ele tem um Senhor. Ele não tem uma igreja. Ele tem um Senhor. Ele não tem um pastor que ele se orienta por ele. Ele tem o Senhor. Ele não tem esperança na igreja. Ele tem esperança no Senhor. Na sua fome, na sua necessidade, ele não espera em ninguém. Ele espera no Senhor. O Senhor é para o crente tudo. Ele pode estar em qualquer lugar, aqui neste estado, em outro país, em outro continente. Se ele estiver no deserto, se ele estiver dentro de uma região selvagem, uma mata perigosa, se ele estiver num barquinho no meio do mar perdido, se ele estiver na profundeza do oceano, se a morte o estiver cercando, a enfermidade grave, a desgraça que bateu a sua casa, a esperança dele é no Senhor. As outras coisas que vão acontecer em volta dessa situação serão promovidas pelo Senhor, mas você não pode deixar de crer que ele é o seu alto refúgio. O crente é isso, é alguém que confia no Senhor. E não existe nada que interesse nesse mundo ou em qualquer outro lugar a este que crê que não seja o Senhor. Porque pelo Senhor todas as coisas serão estabelecidas aqui e na eternidade, em qualquer outra dimensão, em qualquer outro tempo da história. E sem o Senhor nós não somos nada, nós estamos perdidos. Como o povo dele sem a nuvem, como o povo dele sem a coluna de fogo no deserto, teria sido consumido. Se nós não vemos, mas nós temos a palavra de Deus que nos faz crer que eles tiveram o Senhor como seu alto refúgio, o Senhor como a sua fortaleza, como o seu rochedo, o lugar firme aonde nós podemos construir a nossa casa. E é nesse momento que as nossas razões pessoais, elas se diminuem. Quando nós começamos a falar do mundo e da humanidade, da transformação do planeta como um todo, e da eternidade das coisas, e da história da qual nós fizemos e fazemos parte, as questões pessoais da nossa vida, elas se diluem. Elas são quase nada. O que é um aborrecimento? Entre uma conversa torta que o esposo teve com a mulher, com os filhos. O que é isso diante da eternidade, irmãos? os nossos interesses pessoais, o que é construir um império material, vou trabalhar para ter isso, ter aquilo, uma casa, um carro, dois carros, morar no condomínio, morar numa ilha paradisíaca, o que é isso? O que são essas preocupações diante da preocupação da gente consertar esse mundo, de fazermos parte da semente que vai estabelecer uma nova ordem no planeta, irmãos? Onde todas as coisas são nossas porque são de Deus. Nós somos os seus filhos. Nós não podemos deixar que Satanás use essas coisinhas da nossa vida para embaraçar a nossa caminhada. É como se no deserto, os perigos do deserto embaraçassem a nossa caminhada. Não, não vamos porque nós vamos perecer. Mas nós não temos um Deus, como é que nós vamos perecer? Como vamos deixar que essas situações que se formam à nossa volta, as nossas necessidades pessoais, coisas que nós temos na nossa cabeça e no nosso ser, que fazem parte de nós, das nossas loucuras, das sandices da nossa alma, a alma atrasada que nós somos, não podemos deixar que isso embarace a nossa caminhada com Deus. Eu vou estar lá, o Senhor vai estar lá, eu vou estar com o Senhor. Como? Não sei, mas eu vou estar. Eu vou de burrico, eu vou de ônibus, vou de avião, vou a pé, vou do jeito que for. Se eu estiver moribundo, eu saio arrastando, mas só se a morte me permitir que eu vá. Mas eu tenho o Senhor como meta da minha vida. Isso é ser crente. É simples, desse jeito. Agora, se você tem alguma justificativa, olha, mas pastor, se você falar mas, aí já está fora. Mas o quê? Você vai falar o quê diante de Deus? Você vai falar o quê diante da cruz? Lembre-se da cruz, ele crucificado. Você vai dizer o quê? Ele morreu por tua causa. Ele se fez pecador para que você não precisasse ser crucificado. E você vem dizer o quê? Qual é o problema que você tem, meu irmão? Qual a dificuldade que você tem? A gente vê os irmãos, às vezes, se desentendendo. Eu vejo na igreja, na comunidade nossa lá, se desentendendo por bobagem. Sabe? Pessoas que não conseguem enxergar o que está além do quarteirão onde mora. Perdidas em si mesmo, sabe? Almas de palha. A gente não pode ser tão simplista nesse sentido, irmãos. Nós temos que pensar que o Senhor está construindo um novo mundo. A nova Jerusalém, a nova era. Está perto de chegar, você vai fazer parte dessa nova era. Para entrar lá tem que ter qualificativos. Se você não tiver qualificativos, você está fora. Como vão estar fora multidões que vão ser lançadas fora do mundo. Você quer fazer parte disso? Há pessoas que se destroem por causa do quê? Por causa das quinquilharias desse mundo? O que você vai fazer com suas riquezas? Com seus bens? Isso vai te dar alguma coisa? Há situações que os irmãos se desentendem por causa de coisas assim relacionadas com riquezas. Deixam de se amar. O amor que vai te dar vida, o amor que vai te dar eternidade, o amor que vai te colocar diante desse povo que vai governar o mundo, irmãos. O povo de Deus vai governar o mundo. As nações vão estar sujeitas ao povo de Deus. Você quer estar onde? Nós não podemos ser como os homens do mundo. Nós somos santos, nós somos separados. Nós somos separados para Deus. Amém? Eu te amarei, Senhor, fortaleza minha. Tu és o meu rochedo, o meu lugar forte, meu libertador, meu Deus, minha fortaleza em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação, meu alto refúgio. Tu és a força da minha salvação. Salvação não é minha. Tu és a força da minha salvação. Eu não consigo me salvar. Olha a nossa dependência. Olha, escudo fala de lutas, de guerras, de desafios, de batalhas. Nós temos que enfrentar a luta da vida. Não é fácil, não. Nós temos as nossas batalhas. O Senhor é o nosso escudo. Em qualquer circunstância, eu invocarei o nome do Senhor. Não quero nem saber por quê, como vai ser, essa coisa de racionalidade, eu mereço, não mereço. Eu chamo o Senhor. Davi, nas perseguições de Saul e dos seus inimigos, Ele viveu muitas, muitas, muitas aflições. E ele começa a falar um pouco aqui dessas aflições, mas essas aflições se confundem com as aflições de Cristo, que, na verdade, é um reflexo das nossas aflições. Tudo é casa de Davi. Nós pertencemos à casa de Davi, cuja cabeça é o Senhor. A casa de Davi vai ser estabelecida novamente, irmãos, porque é promessa do Senhor. Está na Escritura. A semente dessa casa de Davi será abençoada para sempre. E se nós somos parte desse povo, se nós nos sentimos chamados, não há limites para o que a gente venha a fazer pelo Senhor. Não há limites. Não importa o que precise ser feito. Não importa. Se eu tiver que ficar sozinho, sem a mulher, sem o marido, sem filho, sem minhas coisas, sem meu trabalho, sem meu emprego público, se eu precisar ficar sem essas coisas todas por causa do Senhor, que possa ser levado pelo Senhor. Se meu corpo precisar se encher de chagas, como foi o caso de Jó, se eu precisasse perder a família toda, os filhos, os empregados, os bens, todas as coisas, só me sobrar chagas e feridas, eu tenho que me submeter ao Senhor, irmãos. Por causa do Senhor, qualquer coisa. Nós estamos falando aqui de bens materiais. Imagina, irmão, se Deus tem alguma preocupação com coisas materiais. Se é o dono de tudo. Versículo 4. Tristezas de morte me cercaram. Torrentes de impiedade me assombraram. Está falando de nós. Lembra-se aí das suas aflições, das suas angústias, para você ver se você já não sentiu isso. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Esse é o momento que eu tenho que buscar a Deus. Ontem nós comentávamos sobre a gente, às vezes, se colocar de joelhos quando as coisas estão muito feias. Não sei se é os irmãos, assim, eu não costumo orar de joelho, eu oro sentado normalmente em casa pela manhã. Mas quando as coisas estão desesperadoras, parece que a gente sente um desejo de se jogar ao chão de desespero. Nas nossas angústias, irmãos, angústias, nós estamos falando aqui dessas coisinhas bobas da vida. A palavra é orientadora, ela diz por onde seguir, mas há aflições que são provocadas por Satanás. Aí está o problema. A gente não pode com ele. Não tem como a gente afastar ele da nossa vida, irmãos. Se ele se invoca com a gente por causa de alguma coisa que nós não sabemos, nós temos muitas chagas na alma. Nós somos cheios de feridas na alma. E são essas feridas que ele explora. É aí que ele se instala. E ele pode nos levar a estados de angústia, de aflições, porque provoca danos em volta de nós, na nossa vida, na vida da nossa família. Ele é destruidor. Nessas aflições, nós temos que clamar ao Senhor. Olha, se você achar que seu rosto no chão vai, vestir de saco e cinza, tira a roupa, joga um saco em cima de você, de joelho, do jeito que você quiser, mas clame ao Senhor. A sua voz precisa chegar ao Senhor. Na minha angústia, eu invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Ele responde, porque não é um Deus prisioneiro de uma igreja, imagina, dentro de um templo. Não é não, irmãos. Ele prepara o templo do nosso coração, porque no mundo novo, na Nova Jerusalém, vai habitar em nós. Pai e filho, quer habitar em nós. Nós somos o templo do Deus vivo, irmão. Amém? Somos o templo do Deus vivo. Que glória, que honra. Que honra. Está sendo habitado agora pelo Espírito desse mundo. Daí as nossas aflições. Entramos em estado de desespero quando queremos fazer algo que sabemos que não pode, que temos que fazer, mas não damos conta. Estamos fazendo coisas que envergonham o Senhor e queremos nos livrar, não temos forças para nos livrar, porque estamos sob o domínio do diabo, império do Satanás, espírito do mundo, ele está tomando conta de nós. Às vezes, um filho nosso, marido, esposa. O que fazer? Clamar ao Senhor, implorar ao Senhor, Senhor, socorro, não dá explicação, não. Não precisa dar explicação, ah, eu fiz isso, ah, eu devia ter sido bom, ah, eu devia ter feito aquilo. Irmãos, a tempestade está vindo com toda a sua força. Você, joelho no chão, é socorro, Senhor, socorro, e é isso que você tem que fazer. Não tem que fazer outra coisa, não. Eu tive ocasiões em que eu sonhei com Satanás. Ele vem disfarçado de uma pessoa boa. Né? Começa a conversar com você, umas histórias. No meio da conversa, você percebe que não é a pessoa que você está pensando. Que não é um anjo enviado do Senhor. Ele se transforma na tua frente. Você vê o sujeito. E te dá um desespero. Você não sabe para onde correr. Nessa hora, eu grito o nome de Jesus. Jesus! Mas não é um grito. Eu costumo acordar gritando. E acordo quem está por perto. É socorro. Senhor, me socorre. As coisas em casa estão sendo destruídas pelo diabo. Tenha compaixão de mim. Quando ele tira o diabo de casa, tudo volta ao estado natural. Você não acredita que aquela confusão está armada lá dentro. Façamos com que, nesse estado de desespero, o nosso clamor possa chegar ao templo de Deus, aos seus ouvidos, perante a sua face. Eu costumo apelar um pouco, eu não sei se vale lá, assim, costumo falar para Deus, assim, quando a coisa está muito feia, que eu sou mesmo um desgraçado, que eu sou mesmo um homem pecador, eu faço isso e faço aquilo, eu faço uma boa penitência, que eu não tenho feito as coisas que ele tem me pedido, e faço uma boa confissão, sabe? Faço um apelo, né? Assim, quem sabe, na minha angústia, é um jeito de falar para ele, ó, Senhor, faz alguma coisa, se depender de mim. É bom falar com Deus quando a gente vai pedir sobre as nossas aflições internas provocadas pelo pecado. Nós estamos falando de pecadores diante de Deus. Não estamos falando de virtuosos. Os virtuosos não fazem parte da casa de Davi. Lembre-se disso. Na casa de Davi é só pecador, aflito, arrependido. Isso é a igreja de Jesus. Por isso ele deixou claro, não vim para os sãos. Às vezes pode ter algum irmão aí que não está. Ah, não tem necessidade. Não tem necessidade, não tem. Nós não estamos dizendo que todos têm necessidade. Mas estamos afirmando com todas as letras que a casa do Senhor é uma casa de pessoas pecadoras, aflitas, arrependidas e que quer o socorro dos céus. E que já desencantou de si mesmo. Não confiamos em nós. Imagina se você confiar em você. Às vezes os irmãos me procuram, pastor, tem uma situação muito séria que eu queria conversar com o senhor. Digo, mas é muito séria mesmo? É, não tem jeito de você falar com Jesus? Mas pastor, conversa com ele primeiro. Olha, eu acho que ele vai te ajudar, viu? Imagina se eu tenho condições de te ajudar. É muito sério mesmo? É muito sério. Então não, é com Jesus mesmo. Fala com ele. Eu não sou uma pessoa confiável, não confie em mim. Nós não somos confiáveis, irmãos. Somos corrompidos pelo Satanás. Vai que numa infelicidade o diabo entra em mim e faz uma obra de orientação vesga a respeito dessa tal coisa tão grave que você veio contar para mim. Se é uma coisinha leve, ainda vai lá, mas uma coisa muito grave, não faça isso. Aliás, uma coisinha leve você mesmo resolve. É, irmão, somos todos pecadores. Bom, então vamos lá. Acabamos de ver o versículo 6, na forma como nós devemos chegar perto do Senhor para clamar ao Senhor por socorro. Sem justificativa, sem explicações, sem nada especial. Simplesmente clame. Olha o que acontece quando o nosso pedido chega aos ouvidos do Altíssimo. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porque o Senhor se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu. A escuridão estava embaixo dos seus pés. Montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz. Houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Tudo porque seu pedido chegou no céu. O que é isso, gente? Tudo porque um pedido do pecador chegou no céu. Olha só, irmãos. O Senhor estava lá tranquilo, chegou seu pedido. Raios para todo lado, trovões, o céu abaixou, as nuvens se afastaram, ele subiu num querubim, voou pelos céus, por causa do teu pedido. Este Deus que nos ama tanto. Nosso pedido miserável, irmão, chegou lá. Pedido cheio de injustiça. Nossos pedidos são todos injustos. Os céus se movem a favor do nosso sofrimento. Amém. Nós temos que nos conscientizar que este Deus está lá pronto para enviar o seu socorro. As palavras do rei são lindíssimas, de viva poesia do Espírito Santo, para mostrar o quanto Deus se compadece de nós. Enviou, versículo 16, desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. O socorro desceu dos céus. Toda essa confusão aí só para vir o socorro para você. Raios, trovões, brasas de fogo, querubins, nuvens que se afastaram, céus que baixaram. Só porque você chegou lá, irmão. O socorro desceu do alto. O Senhor me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte, dos que me odiavam, pois eles eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Mas o Senhor foi o meu amparo. Às vezes está tudo bem, está tudo certo, está tudo legal. Daí vem uma tempestade. É essa surpresa que ele está falando aqui no versículo 18. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Mas o Senhor foi o meu amparo. Amém? Estamos prontos para qualquer desafio, irmãos. Em continuidade ao nosso socorro, o Senhor trouxe-me para um lugar espaçoso. As aflições, parece que a gente está dentro de uma prisão, né? O Senhor livrou-me porque tinha prazer em mim. Por que que o Senhor tem prazer em nós? E não tem prazer em todos os filhos dele. Porque nós o buscamos na aflição. Amém? Não somos diferentes dos outros, viu, irmãos? O que diferencia nós dos homens que estão lá na rua, sem Deus, é Deus. Nós cremos no Senhor. E um dia todos vão crer. Com certeza. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Olha lá, sinceridade de coração. Porque guardei os caminhos do Senhor, versículo 21, e não me apartei impiamente do meu Deus. Eu procuro observar a vontade do Senhor. Os mandamentos do Senhor foram revelados para que nós soubéssemos a sua santa vontade. E o cumprimento dos mandamentos é a vivência do amor. Esse é o caminho. Não precisa de sacrifícios, mas o Senhor foi sacrificado. Não tem necessidade de ofertas, o Senhor foi a oferta derradeira e plena. Teria alguma outra oferta maior que a oferta do Senhor? Sacrifício? Dízimos? todos os juízos do Senhor, versículo 22, estavam diante de mim, eu não rejeitei os seus estatutos. Fui sincero perante ele e me guardei dos meus pecados. Olha que há um esforço, não é só pedir, mas essa comunhão e conscientização nos faz fazer força para viver segundo a vontade de Deus. Existe uma ação da nossa parte também. Eu quero e vou fazer. Não importa quanto tempo demora, mas eu vou perseguir este caminho. Com aquele que é benigno, o Senhor se mostrará benigno. Com o homem sincero, o Senhor se mostrará sincero. Com o homem puro, o Senhor se mostrará puro. Com o homem perverso, o Senhor será indomável. Olha, homem perverso, toma cuidado. Para você não cair nas mãos do Senhor. Irmãos, é muito importante a gente tomar consciência de quem a gente é. O dia que o profeta Natan chegou para o Davi e o desmascarou, disse assim, você roubou a mulher de um homem pela qual você se apaixonou e você mandou esse homem para morrer numa batalha de maneira que você pudesse ficar com ela. Deus viu. Davi entrou em desespero. Irmãos, as nossas máscaras, elas precisam cair. Hoje não temos Natan, mas temos a pregação da palavra de Deus. Se a palavra de Deus está se referindo a você, às suas vilezas e maldades, não se surpreenda. Você está na casa dos pecadores, você está achando que está em que casa? Na casa dos puros, dos santos? Não é aqui. Tome ciência de quem você é. Ah, eu sinto isso, gosto daquilo, faço aquilo, isso não está certo. Tome ciência disso e resolva. Você quer viver para isso ou você quer sair disso? Se você quiser sair disso, o Senhor te ajudará e você será vitorioso. Não se surpreenda com as coisas que você faz, porque a Deus elas não são ocultas. As coisas que você pensa, não se surpreenda. A palavra chamou sua atenção, você diz, ah, é comigo. Aí vão morrer de vergonha. Não morra. Porque as coisas que você esconde, todo mundo vai saber. Vai ficar tudo exposto agora, antes de chegar ao fim do mundo. Tudo vai ficar exposto. Para todo mundo ver as nossas vergonhas que nós nos escondíamos. Escondíamos nelas. Se nós estivermos com o Senhor, Ele vai cobrir as nossas vergonhas, não deixando que elas sejam expostas e motivo de escândalo para a igreja para o povo. Mas nós sabemos quem somos. Isso é importante, é fundamental. Não esconda. Converse com Deus. Fale com Ele. Porque com o perverso, o Senhor o domará com grandes sofrimentos. Tenha certeza. Versículo 27. Tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Veja que ele chama o Senhor, vem o socorro, ele se conscientiza de quem ele é e diz que Deus vai operar a sua libertação. O Senhor iluminará as trevas que existem em mim. A palavra de Deus, ela tem o papel de mostrar que até nós encontrarmos Deus, era tudo escuridão. Por esta razão, irmãos, a gente não deve se conformar com a vida que a gente tinha. Ah, tudo veio bem. Não, tudo era escuridão. Porque a partir do nosso encontro com Deus, a nossa vida passa a ser iluminada por Deus. É diferente de ser iluminada pelo nosso conhecimento. Na doutrina dos Espíritos, como o homem se ilumina, é uma doutrina teologicamente errada. Porque lá é o homem que é a sua luz. Na igreja, não. Deus é a luz da nossa vida, irmãos. Amém? É a luz da nossa vida. A partir de então, ele vai tirar toda a treva que existe dentro de nós. E isso envolve esclarecimento, sabedoria, dons, milagres e tudo mais. É uma riqueza infinita, infinda. Enfim, é maravilhoso. Quanto custa as riquezas de Deus? Olha, falando de todas essas maravilhas aqui que o Davi falou, as nuvens, enfim, os raios, os trovões, etc., saraivas, quanto custa a tua iluminação? É ridículo a gente oferecer alguma coisa para Deus, irmãos. Nós temos que oferecer um sacrifício da nossa própria vida, sacrificar os nossos pecados, a vida insana que a gente tem, encher a nossa vida de ações de graça, sabe? De ajudar uns aos outros, de amparar uns aos outros, de sofrer com os que sofrem, de se alegrar com os que se alegram, de repartir com aquele que nada tem. Esses são os sacrifícios que Deus espera de nós, irmãos. De maneira alguma custa nada esta iluminação. Você não tem que fazer curso nem nada. As coisas do mundo não devem ser misturadas com as coisas de Deus. Porque perante Deus, nós somos todos iguais. E descobriu o nosso pecado para que ninguém se vangloriasse. Ó, eu sou diferente do meu irmão ali. Nós somos todos iguais. Os nossos títulos não nos fazem diferentes, entendeu, irmãos? Não deixa que essas coisas confundam a sua cabeça. É iluminação gratuita. O Senhor vai limpar a nossa alma de toda a escuridão que existe nela desde os tempos antigos. Amém? A partir do versículo 29, ele diz assim: contigo entrei pelo meio de uma tropa, com meu Deus eu saltei uma muralha. Deus já acompanha o crente nas suas lutas. Ele lembra no versículo 30, o caminho de Deus é perfeito, não há nada errado com Deus. Há errado com a nossa vida, com Deus não. Todas as coisas estão certas porque cumprem o plano de Deus. A palavra do Senhor, ela é provada. Você vai ver durante a sua vida que Deus é perfeito nos seus caminhos. É escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é aquele que me cobre de forças e que opera o aperfeiçoamento do meu caminho. Já é uma vida entregue para Deus, percebe? É uma força que opera as transformações da minha vida. Não tem que me preocupar, está com Deus. Está com Deus. Faz os meus pés como os das servas, põe-me nas minhas alturas, ensina as minhas mãos para que eu vá para a guerra, de sorte que os meus braços são capazes de quebrar um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. Tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingistes, me cobristes de força para esta peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Olha que é um homem de Deus. Esse homem foi perseguido de todas as formas. Mas, na verdade, ele fala aqui das perseguições feitas ao Filho de Deus, que é tudo uma coisa só. A gente sofre também perseguições por causa dessa mesma casa, porque somos anunciadores da Boa Nova. Amém? Viemos anunciar o Evangelho da Salvação. Viemos acabar com a ideia da morte. Viemos ensinar sobre a vida eterna, a ressurreição. Viemos anunciar o perdão dos pecados, gratuito, não custa nada. E o sacerdócio de todos os homens e mulheres crentes. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir aqueles que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Os meus inimigos até ao Senhor recorreu, mas ele não lhes respondeu. A hora que o Senhor vem sobre este mundo, o sofrimento será tão pesado que as pessoas vão até chamar por Deus, mas Deus não vai mais responder, porque é hora da sua destruição. Essa é a batalha de Jesus, irmãos. Foi a batalha de Davi, mas é a batalha do Senhor contra os inimigos de Deus que estão nesse mundo. Então, eu os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me, Senhor, das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Por isso que ele fala de Jesus. Senhor dos gentios. Não é Senhor dos judeus. Os judeus não quiseram o Senhor. Estão esperando o Messias até hoje. O Messias veio e eles não perceberam. Nós somos aqueles que nesse dia representamos o Senhor. E nós somos poucos. Nós somos um pequeno rebanho. Mas o Senhor, no tempo certo, devido, levantará as suas testemunhas e o seu povo. Amém? Porque é o Senhor que faz, não somos nós. Este povo, ouvindo a minha voz, me obedecerão. Aquele que ouve a voz do Senhor, o chamado do Senhor, se é do Senhor, ele se submete. Ele escuta. As ovelhas ouvem a voz do Senhor. Quem não é ovelha, não ouve. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive. E bendito seja o meu rochedo. E exaltado seja o Deus da minha salvação. Porque ele é o Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. Aquele que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. O Senhor vive. Isso precisa ficar marcado no nosso coração sem a gente esquecer um só segundo. Um só segundo desta promessa. Ele vive e nós viveremos com o Senhor. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Amém? Estamos sobre essa promessa aqui. Alguém tem medo de alguma coisa? Estamos prontos para enfrentar o exército? Eles são muitos. São grandes. Os homens, ó, gigantes. Tem cara feia. Mas nós mencionaremos o quê? Nós mencionaremos o nome do Senhor. Vamos olhar feio para eles e vamos lá. Amém? Vamos vencer. Somos a semente desta casa. Seremos abençoados para sempre. Que ele possa nos ajudar a seguir com as nossas lutas e a termos a coragem de conhecer a nós mesmos e clamar a este Deus maravilhoso por misericórdia, pelo perdão de todos os nossos pecados e as sandices que nós cometemos.